dia. São agora 8 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 7 horas da manhã em Cabo Verde, 9 horas em Angola e 10 horas em Moçambique e na África do Sul. Os temas para esta edição.
Portugal entra hoje no segundo dia de campanha eleitoral para as legislativas do próximo dia 30. Para domingo, dia 23, para a votação antecipada, já estão inscritas 70 mil pessoas. Em Angola, e pela primeira vez, quem reside fora do país vai poder votar nas eleições gerais de agosto. Hoje começa a atualização do registro eleitoral no estrangeiro. E a Ilha do Príncipe está de parabéns, comemora 551 anos da sua descoberta.
Estas e outras notícias já a seguir no jornal que agora começa com a edição de Germano Campos.
Portugal entra hoje no segundo de 15 dias de campanha eleitoral para as legislativas do próximo dia 30. Estas eleições antecipadas realizam-se no dia 30 de janeiro, mas para o voto antecipado para o próximo domingo, dia 23, Pedro Guilherme, já há quase 70 mil inscritos.
Informação revelada pelo Ministério da Administração Interna, com dados até às 7 da tarde deste domingo. O valor ultrapassa em mais do dobro o número de inscrições registadas no primeiro dia para voto antecipado nas legislativas de 2019. Até quinta-feira, os eleitores podem deixar a inscrição para votar antecipadamente em mobilidade no próximo domingo, uma semana antes das eleições de 30 de janeiro. Inscrições que podem ser feitas na página da internet votoantecipado.mai.gov.pt.
Esta noite na RTP realiza o último debate televisivo na campanha eleitoral em Portugal. Vai juntar todos os líderes dos partidos com assento parlamentar. Este frente a frente começa às 21 horas. Em Angola, para as eleições também deste ano, em agosto, inicia-se hoje a atualização do registro eleitoral oficioso dos cidadãos que residem no estrangeiro. A cidade do Cabo, na África do Sul, foi escolhida, José Silva, para começar o processo que, pela primeira vez, vai levar os angolanos que vivem no exterior a votarem nas eleições gerais.
Trata-se de um momento inédito na história da democracia angolana, que depois de realizar 4 atos eleitorais, vai pela primeira vez permitir o voto dos cidadãos residentes no estrangeiro. São cerca de 450 mil angolanos em alguns países que poderão exercer o seu direito de cidadania este ano. Mas antes, os cidadãos maiores de idade ou que completem 18 anos até 31 de dezembro de 2022 deverão atualizar a sua residência na missão diplomática ou consular no país em que residem. O processo, que arranca esta segunda-feira, vai decorrer até o mês de março. A cidade do Cabo, na África do Sul, vai acolher a cerimónia oficial, que será orientada pelo ministro angolano da Administração do Território, Márcio Lopes, que chefia uma delegação governamental que partiu de Luanda. Após a cerimónia, as autoridades dizem ter tudo pronto para arrancar com o registro dos cidadãos, como confirma o cônsul-geral de Angola na cidade do Cabo, Sebastião Neto.
E nós estamos preparados para, evidentemente, recebê-los.
Sebastião de Carvalho Neto, o cônsul-geral de Angola na cidade do Cabo, África do Sul, local onde arranca o registro oficioso dos cidadãos angolanos residentes no estrangeiro.
Angolanos residentes no exterior vão poder, pela primeira vez, votar nas eleições gerais previstas para o próximo mês de agosto. Em Moçambique, é hoje retomado o julgamento do caso das dívidas ocultas do Estado, um dos maiores da história da justiça do país. O julgamento decorre em Maputo, após um mês de suspensão devido a casos de Covid-19 entre advogados da equipa de defesa. Vão ser ouvidos 2 declarantes e 1 arguído, de acordo com o novo calendário divulgado pelo Tribunal Judicial da capital de Moçambique. Ainda em Moçambique, registaram-se mais 10 mortes associadas à Covid-19 neste fim de semana. Anúncio feito pelo Ministério da Saúde, que avança ao Orfeu de São Lisboa, que as vítimas têm entre 34 e 86 anos.
As mortes por Covid-19 continuam a subir em Moçambique e a juntar-se aos números do fim de semana. O país passou a ter um cumulativo de 2.127 pessoas que não resistiram à doença ainda durante o fim de semana. As autoridades da saúde anunciaram a recuperação de 1.310 pessoas previamente infectadas pela Covid-19 e o internamento de 31 doentes, bem como 1.260 novas infecções pelo novo coronavírus. Atualmente encontram-se hospitalizados nos centros de internamento da Covid-19 e em outras unidades sanitárias de Moçambique, 177 doentes. Ainda durante o sábado e domingo, 43 pacientes receberam alta hospitalar. Moçambique tem, neste momento, 35.960 casos ativos da Covid-19.
Os últimos dados sobre a Covid-19 em Moçambique. E foi devido a uma alegada quebra de algumas medidas de prevenção da Covid-19 que se demitiu António Horta Osório, presidente do Rei de Suíça. Horta Osório demitiu-se ao fim de 9 meses à frente do grupo financeiro. Isto porque, de acordo com o banco, Cláudio Godinho, terá quebrado medidas de prevenção contra a Covid-19 na Suíça e no Reino Unido.
António Horta Osório assumiu que a demissão era do melhor interesse para o Crédito Suíço. O até agora presidente da instituição bancária suíça disse lamentar que algumas das ações pessoais tenham comprometido a capacidade de representar o banco. De acordo com a agência de notícias Bloomberg, esta decisão acontece depois de Horta Osório não ter cumprido as regras de quarentena que se impunham em viagens para o Reino Unido e para a Suíça, quebrando assim regras sanitárias dos países. As primeiras notícias sobre as falhas de quarentenas por parte de Horta Osório surgiram há cerca de um mês. Revelavam que o banqueiro tinha regressado da Suíça a partir do Reino Unido no dia 28 de novembro e regressou à Península Ibérica sem completar os 10 dias obrigatórios de quarentena. Também em julho, Horta Osório esteve envolvido numa investigação a uma visita a Londres, durante a qual não terá cumprido todas as regras de prevenção à Covid-19. Foram estes comportamentos que puseram em causa a liderança de Horta Osório.
Horta Osório demite-se da direção do Correio de Suíça devido a uma quebra de medidas de prevenção contra a Covid-19 na Suíça e no Reino Unido. Em Cabo Verde, realiza-se hoje e amanhã, na Cidade da Praia, a primeira conferência anual de política externa. O Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, que é a promotora deste evento, pretende, Carlos Santos, que dele saiam contribuições para fortalecer a implementação da política externa do arquipélago.
Sob o lema Desafios da Diplomacia Cabo-Verdiana face à pandemia da Covid-19, o encontro, de acordo com uma nota do Governo, visa delinear as linhas orientadoras e os eixos de intervenção da Estratégia Nacional de Política Externa. A conferência inaugural, reconhece o Executivo, acontece num contexto regional e internacional instável, dominado pelo isolacionismo e protecionismo e pelas repercussões da pandemia da Covid-19. Aliás, a Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros lembra que Cabo Verde é um dos pequenos estados insulares em desenvolvimento mais afetados pela pandemia, tendo o arquipélago registado no ano passado uma recessão económica de cerca de 15% do PIB. Miriam Vieira acredita que a conferência pode fornecer pistas à diplomacia cabo-verdiana no sentido de encontrar soluções para os problemas impostos pela pandemia da Covid-19.
Sobretudo agora, neste momento particular de difícil, um momento difícil para o país, vamos ter que mobilizar parcerias, mas parcerias estratégicas que possam dar respostas aos desafios que nós estamos a enfrentar.
Um dos oradores da primeira conferência anual da política externa de Cabo Verde é o presidente da Aliança Global para as Vacinas e antigo presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso. A cerimónia de abertura será presidida pelo chefe de Estado, José Maria Neves.
A primeira conferência anual da política externa, hoje e amanhã, na cidade da Praia, em Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, a Ilha do Príncipe assinala hoje 551 anos da sua descoberta. O presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, pediu ontem urgência e equidade na resolução dos problemas da Ilha do Príncipe.
O Príncipe tem muitas calamidades e que têm que ser resolvidas. Portanto, é neste quadro das calamidades que temos que resolver os problemas que são urgentes e emergentes. Há esta necessidade premente que o governo tem que olhar para o Príncipe, e eu espero que tenha sido assim, mas é preciso melhorar, como uma parcela da terra que integra o nosso território nacional, que sofre a dupla insularidade, e a população não pode ser penalizada por isso. Está cá as pessoas que estão a sofrer, como podia ser as pessoas que estão em Santo Tomé também a estar cá e sofrer. E é preciso resolver essas questões com alguma urgência e com alguma equidade também. É? Nós que sabemos que o país não tem recursos, é difícil encontrar, temos tido muitas dificuldades na mobilização de recursos, por isso costuma-se dizer que na casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Mas quando há pão, faça uma distribuição um pouco equilibrada, porque assim dará razão àquilo que estará a ralhar.
Palavras do Presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe. Na Guiné-Bissau, foi ontem lançado um livro sobre o contencioso fronteiriço do mar, que espelha toda a disputa registada entre este país lusófono e o Senegal, desde o século XIX até à atualidade. O autor é Emílio Cafo Costa, Susana Lemos, que é docente universitário.
A obra de Direito e Geografia, O Contencioso Fronteiriço do Mar, explica em pormenor o contencioso fronteiriço marítimo entre a Guiné-Bissau e o Senegal.
É uma análise que passa a pente fino tudo o que de essencial aconteceu nesse capítulo, desde o século XIX até hoje, até a data do último acordo que dizem ter sido assinado entre Guiné-Bissau e o Senegal, a propósito da zona de exploração conjunta de hidrocarboneto.
Sobre as competências constitucionais do Presidente da República num regime semipresidencial, Emílio Cafo da Costa diz que o chefe de Estado não tem competência para assinar acordos internacionais, apenas para os ratificar.
O Presidente da República na Guiné-Bissau tem poderes, tem competência para ratificar tratados internacionais. O Presidente só se limita a ratificar tratados previamente aprovados pela Assembleia Nacional Popular, sob pena de usurpação de poderes. Se o Presidente fizer isso, está a usurpar poderes num outro órgão de soberania. Está a cometer uma inconstitucionalidade. E essa inconstitucionalidade tem um desvalor jurídico, um desvalor chamado inexistência jurídica. É como se o Presidente nunca tivesse praticado esse ato.
Emílio Cafo de Costa explicou à correspondente da RDP África em Bissau, Fátima Camará, que a obra Contencioso Fronteiriço do Mar não está associada àquilo a que chama de agenda mediática sobre o contencioso fronteiriço entre Bissau e Dakar. É, sim, a base de um estudo minucioso e prolongado sobre o assunto.
É lançado, então, um livro sobre o contencioso entre a Guiné-Bissau e o Senegal do século XIX até à atualidade.